Pessoal, novamente, eu estou muito doente. Larissa não está doente, mas...
Tá sempre com sono.
O Dorival tá aqui, tá chovendo. Então, assim, condições...
Zero pra gente gravar.
Tá difícil. Ou seja, perdoem nossos erros, ok? Então vamos lá.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai encerrar o nosso arco as Anderson. Não acredito que esse dia chegou. A gente tá fazendo isso... Que é engraçado, né? Tipo, parece que começou ontem, ao mesmo tempo parece que já faz, tipo, 2 meses que a gente tá... Ô, Dorival! Ai! Ai! Mas enfim, parece que a gente já tá nesse arco há, tipo, 300 anos. Porque foram muitos filmes.
Cara, mas pra mim foi muito bom, Larissa, porque... Não ter que ler livros por um pequeno momento foi muito bom.
E me permitiu ter, tipo, o tempo necessário para degustar Dom Casmurro, que é o livro do nosso próximo arco. Então, eu já divulguei isso nos Twitters da vida, mas se vocês estão meio perdidos com o que vai acontecer agora, hoje a gente encerra o... Eu falei encerra. Hoje a gente encerra o arco Wes Anderson, e a partir da semana que vem a gente começa um mini arco de clássicos brasileiros. Eu digo mini porque vai ser o menor arco que a gente fez até agora, vão ser só 3 livros. Então a gente vai falar sobre Dom Casmurro, sobre Senhora, do José de Alencar, e sobre Minha Vida de Menina, que é um livro muito inesperado dentro desse arco, mas a gente queria incluir um clássico escrito por uma autora mulher, né?
Sim, e também dessa lista, eu acho que é o único que tá na FUVEST desse ano, assim.
Olha aí.
Então também pode ser uma ajuda pra vocês jovens...
Que estão prestando vestibular.
Eu, particularmente, nem sei mais o que é essa fase de vida, graças a Deus.
Graças a Deus, acabou. Mas é, então vocês podem acompanhar esse arco com a gente, tentando, enfim, né, quem já leu os livros, ótimo, quem não, dê uma chance pra ler. E vai ser o nosso primeiro arco que não vai ser inteiro eu e Ana, olha só. Não foi de caso pensado, na verdade foi porque realmente não deu tempo de ler todas as coisas. Então a gente vai voltar na semana que vem, eu e a Ana, pra falar sobre Dom Casmurro. Depois vamos ter a nossa primeira convidada aqui, spoilers, vai ser a Dona Domênica Mendes.
Nossa mãe podcast.
Nossa mãe podcast, lá do Perdidos na Estante, ela vai discutir Senhora comigo. E depois vai ter um comeback da Jaque, que passou por aqui pra discutir O Amante da Princesa com a Ana. E ela vai vir pra falar sobre Minha Vida de Menina, também novamente encerrando este arco.
Bom, mas voltando para hoje, para o Wes,
momento.
Para o meu amor, para o meu melhor amigo, que nem sabe que é meu melhor amigo, Wes Anderson. Hoje a gente vai falar de O Grande Hotel Budapeste, o último filme do Wes em live action.
Sim, que o último foi o Ilha dos Cachorros, né?
Ilha dos Cachorros, que é um stop motion.
Sabe o que fala Hotel Budapeste? Tô achando ótimo que tem esse resumo aqui, porque, spoilers, eu não consegui rever o filme. Eu assisti ele, porque esse filme é de 2016. 2015?
Ah,
não sei, tem algum tempo, ele tem alguns anos já. E eu assisti logo que ele foi lançado, assim.
Eu assisti no cinema, inclusive.
Eu não vi no cinema, eu vi quando ele foi pro Telecine. Porque eu lembro que foi, tipo, uma tarde aleatória. E aí, opa, tá passando este filme aqui, vamos assistir. E eu achei ele muito legal, mas assim, desde então não revi. E aí era pra eu ter revisto pra gravar e deu tempo. Não deu tempo. Então sobre o que que fala o Hotel Budapeste?
História das nossas vidas. Hotel Budapeste, basicamente, é uma história dentro de uma história. A gente começa nos anos 2000 com uma menina indo visitar meio que, tipo, túmulo, memorial, estátua de um escritor que ela gosta muito, e ela tá com um livro que chama O Grande Hotel Budapeste. E aí a gente vai pros anos 80, pra esse escritor escrevendo o livro.
Dentro do Grande Hotel Budapeste.
Exatamente. Não, ainda não, é a história dentro da história dentro da história.
Meu Deus, é Starception.
Aí, nos anos 80, ele tá escrevendo o livro sobre isso, e é ele se lembrando de quando, sei lá, em que ano, anos 60, sei lá, ele visitou o Grande Hotel Budapeste e conversou com o dono, e o dono conta a história dele no Grande Hotel Budapeste, que é a história que a gente vê no filme como um todo.
Meu Deus do céu!
Ou seja,
eu já me perdi nas camadas do Inception aí.
Ou seja, é uma boneca russa de... Você acha que é uma história e é outra. Mas basicamente a história de verdade se passa nos anos 30 e conta a história do Monsieur Gustave, que é o concierge do Grande Hotel Budapeste, ele é feito pelo Ralph Fiennes, e ele é um ótimo concierge, talvez um pouco até de uma era que já não existe mais, de tipo, os melhores concierges do mundo. E ele também é tão querido pelos clientes do hotel, que assim, até demais. Tipo, ele transa com algumas
várias
delas,
né?
E aí, uma delas, uma senhora mais velha, muito solitária, etc., ela morre e deixa a herança dela pra ele. Só que aí, o filho, que é feito pelo Adrian Brody...
Olha o comeback aí.
Exatamente, tipo, esse filme é o Wes Anderson chamando absolutamente todas as pessoas com quem ele já trabalhou pra fazer uma ponta. E é o Adrian Brody, e o filho tá puto, obviamente, porque a mãe deixou a herança toda pra esse cara, quem é esse cara. Ele acusa o Monsieur Gustave de ter matado a mãe. E a partir daí, ele vira um fugitivo, ele vai preso. Aí ele foge da prisão pra tentar provar sua inocência.
E fica se escondendo dentro do hotel também, né?
Exatamente. Aí ele usa, tipo, uma rede secreta de concierges. E aí um concierge fala com o outro e eles se ajudam pra tentar inocentá-lo. E aí, no final das contas, de fato, é isso que acontece. É, ele é inocentado, o filho é provado como sendo um escroto. E...
Eu achei que você fosse falar, é provado como sendo um assassino. Não, ele é só um escroto.
Não, mas eu acho que ele é o assassino também. Quase certeza. E o Monsieur Gustavo acaba herdando o Grande Hotel Budapeste. E depois ele dá essa herança pro Bellboy, que é o menino que a gente vê acompanhando o filme inteiro junto com o Monsieur Gustavo, né? Ele é tipo o aprendiz.
Sim, de concierge.
E aí, quando o Monsieur Gustavo finalmente morre, no final, e é muito louco, porque tem uma coisa meio de nazismo, assim. Eles inventam, tipo, um nazismo, assim. Uhum. Não chama...
Não chama nazismo, mas é o mesmo
exatamente,
movimento.
Exatamente. É parecido, assim. Tem umas bandeiras que você fica, ok. Acho que eu entendi. E aí, ele é morto defendendo o Bellboy, porque os nazistas, enfim, tinham preconceito contra ele. Defendendo o Bellboy, ele leva um tiro dos nazistas. E aí ele morre, e aí o Bellboy fica com o hotel. Aí ele conta a história pro escritor, e o escritor escreve o livro sobre isso. Basicamente é esse o resumo.
Ok. Mas calma, eu fiquei muito confusa. A mulher que morreu, então, era dona do hotel?
Era dona do hotel, mas ninguém sabia.
Ah, ok. Então era tipo... Ok.
É, era tipo o segredo, porque eu acho que ela gostava de visitar o hotel e poder, tipo, transar com o funcionário dela.
Sem falar pra ninguém que
exatamente.
Ela era dona. Porque senão ia ficar meio, sei lá, relações de poder.
Ia ficar estranho.
Ia ficar um pouco estranho.
E eu adoro que a velha é a Tilda Swinton, tipo, vestida de velha.
Porque a Tilda Swinton, ela é tipo ela pode ser qualquer pessoa. Eu sou a Tilda Swinton, entendeu? Ela pode interpretar qualquer pessoa. Eu, você, o Dorival, ela pode interpretar tudo.
Sim, sim. Ela é um camaleão.
Exato,
de verdade.
100% assim. Versátil. Mas vamos lá, a gente começou... Não começamos, né? Mas acho que foi na semana passada que a gente mencionou isso, quando tava falando sobre o Darjeeling. Nessa filmografia do Wes Anderson, é muito comum que lugares sejam personagens, né? Tipo, os filmes são quase sempre nomeados em homenagem aos lugares principais, né? As locações principais. E às vezes a gente tem uma única locação, como foi o caso, por exemplo, do Darjeeling, que é basicamente uma única locação. Hotel, que também, né? Você acaba... Tudo girando em torno do Grande Hotel Budapeste. O que eu mais gosto, na verdade, do Grande Hotel Budapeste, diferente do Darjeeling, é que eu sinto que agora a gente tem o hotel realmente como sendo um personagem. Tipo, você tem o nome do filme é o nome do lugar. E eu sinto que o lugar, tipo, ele tem essa importância mais vital pra história, assim. Não Sim. É, por exemplo, no Darjeeling que, tipo... Você tem, tipo, várias histórias que não são exploradas. Ou, tipo, poderia ser em qualquer trem, sabe? O Grande Hotel, eu sinto que aquela história, ela só poderia existir ali.
Sim, o que eu acho é que é muito difícil separar o personagem do Ralph Fiennes, que é o Monsieur Gustave, do hotel. Porque o Ralph Fiennes representa o hotel, assim, de Sim. alguma maneira. Ele tem o mesmo espírito do hotel. E o hotel representa o Ralph Fiennes, assim. Então, como a história gira em torno dos dois, e os dois são muito conectados, assim, acaba não tendo essa separação. Então, sim, eu acho que ele é muito mais sobre o hotel, porque o hotel também é... O hotel são essas pessoas que fazem parte do hotel, né?
Sim.
E o que eu acho também é que foi uma maneira... Por exemplo, em Moonrise Kingdom, a gente também tinha um pouco essa chance de o Wes reunir todas as pessoas em um mesmo lugar, porque era um grupo de escoteiros, era uma ilha... Caberia todo
Sim.
mundo ali. No entanto, ele não faz isso. Mas em Grande Hotel Budapeste, o que eu sinto é que, tipo... Como se ele tivesse falado assim... Pessoal, aluguei um hotel aqui pro verão.
Vamos lá!
Vocês querem todo mundo colar aí e fazer um filme?
Eu peguei um Airbnb.
Exatamente.
Vamos lá!
Tem muitos quartos? Vocês não querem participar aqui, não? Porque foi todo mundo, Larissa. Todas as pessoas que participaram dos filmes
tipo,
anteriores.
Tipo, novamente, até quem não está no filme, está no filme.
Exatamente, é tipo... O Owen Wilson, que não faz parte do filme, ele aparece um pouquinho no filme,
ele
sabe?
Tem, tipo, duas falas, né?
O fato da gente passar por eras e o hotel ser a figura que permanece. Isso é importante também, porque centra um pouco a história e faz com que ele seja o ponto em comum, né? Onde tudo se reconecta novamente.
Sim, ele se conecta, tipo, através das eras, ele se conecta entre a ficção e a realidade e... De novo, né? Eu acho que tem essa... Um outro paralelo que eu acho que é legal a gente traçar entre todos os filmes é que você, mais uma vez, tem essa aura entre o que é real e o que não é, tipo, porque como a história que a gente vê, ela é base, ela é tipo a história da história dentro da história, tipo, você tem tantas camadas de interpretação aí em cima, porque você tem, por um lado, você tem a interpretação dessa primeira menina que está com o livro, aí você tem a interpretação do escritor em cima da história que o Bellboy conta, aí você tem a interpretação do Bellboy em cima das histórias que aconteceram.
Sim.
Então você tem, tipo, várias pequenas camadinhas, assim, de fumaça de sonho, sabe?
Sim, e no final, nos letreiros finais, ainda aparece, tipo, baseado na história de blá 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 blá, que é o nome do autor ficcional.
Uhum.
Ou seja, o Wes ainda coloca a camada da interpretação dele dentro da interpretação da história que, na verdade, ele mesmo criou. Ou seja, sim, eu acho que tem muito disso, e eu acho que isso também aparece, porque esse filme brinca muito com o formato, né? E eu sei que a gente tá aqui pra falar de personagem e não de estética, mas aqui eu acho que o Wes usa muito de tudo que ele aprendeu em todos os outros filmes. Então, por exemplo, ele usa um pouco de miniatura e stop motion pra fazer aquelas cenas meio mágicas dos carrinhos subindo, sabe?
Sim.
Subindo e descendo, os trólobos, etc. Muda, tipo, o formato de tela, então a gente percebe em qual era a gente tá pelo formato.
Sim.
De tela também.
As cores também são diferentes, né? Acho que tem um... Não sei, eu tenho a impressão de que tem uma lavagem meio... Não sei qual é a cor exata, assim, em cima das cenas dentro dos anos 30, assim, que é aquela coisa... Quando eu lembro dessa coisa meio, tipo... Você tem todas as cores Wes Anderson e tem um filtro.
Sim.
Meio bege, assim, em cima. Que dá aquela coisa meio sépia.
Sim, que aí você percebe uma mais histórico,
é.
Né? Sim. Mas eu tava falando isso pra chegar aonde mesmo?
A gente tava falando sobre o hotel Através das Eras e o formato e como ele brinca com o formato.
Ok, eu não sei onde eu queria chegar. Eu esqueci, gente. Novamente, eu tô muito doente, eu não sei o que eu tô falando.
Tô dopada de remédio, é isso aí.
Mas eu acho que esse filme é pra mim um pouco tipo a celebração de... Sei lá quantos anos de carreira do Wes, assim, eu acho que 20 anos, provavelmente,
uhum.
Porque Bottle Rocket é dos anos 90. Então, em 20 anos de carreira, ele juntou aí tudo que ele aprendeu, todas as pessoas com quem ele colaborou, e fez um filme dessa maneira, assim. E aí, essas... Ah, lembrei. São... Porque, tipo, essas coisas ajudam nessas camadas de, tipo, sonho e o que é realidade e o que não é.
Uhum.
Porque aí você tá vendo um live action. E aí, de repente, tem uma cena que você percebe que é stop motion. E aí você fica...
O que tá acontecendo?
Exatamente, como assim? É uma coisa meio... Pink Panther, assim,
uhum.
de tipo... Isso aqui era pra ser, tipo, uma piada? É pra ser de verdade? O que tá acontecendo?
Então, por onde nós começamos? Por que personagem nós começamos?
Eu acho que a gente tem que começar pelo Monsieur Gustave.
Porque Ralph Fiennes, né, gente? Ele é o cara que tá, tipo, living the life, né? Ele...
Então, é muito louco isso, porque a gente vê uma camada dele, na verdade, né? A gente vê esse cara que é refinado, você sabe que ele tem bom gosto, e você sabe que ele foi estudado e treinado pra ser essa pessoa.
Uhum.
E ele gosta disso, assim. Mas a gente não sabe absolutamente nada
sobre o passado dele.
Exatamente, como ele chegou até ali.
Perguntas frequentes sobre o Wes Anderson, né? O que aconteceu com o passado desses personagens?
Sim, e aí é muito louco isso também, porque em alguns momentos a gente tem um vislumbre disso, por exemplo, a maneira como, às vezes, do nada ele começa a falar vários palavrões, ou como ele defende o Bellboy quando falam mal dele.
Sim.
Então você percebe que ele tem uma grande lealdade, ele parece meio elite, mas na verdade a lealdade dele tá com os funcionários e tá com esse passado dele.
Tipo, ele sabe... Bizarro dizer isso, assim, mas entre várias aspas, assim, ele meio que sabe o lugar dele, né? Porque, tipo, porque se você for parar pra pensar, tipo, ele tem essa relação com várias hóspedes, incluindo, mesmo sem saber, né, a dona do hotel. E, tipo, é um hotel que parece relativamente caro. Então, assim, ele poderia, tipo, desenvolver relacionamentos por interesse com várias mulheres mais ricas e, tipo, se sentir superior por isso. Ele tá numa posição hierarquicamente acima de, tipo, de todas as outras pessoas no hotel. Exceto, talvez, tipo, a própria dona, né? E, tipo, ele não responde a mais ninguém, além de, tipo, diretamente a direção do hotel. Então, assim, ele teria essa possibilidade de ser uma pessoa diferente, mas, apesar de tudo, ele ainda, tipo, continua sendo bem simples, assim, né? Bem humilde.
Ele tem um nível de se achar um pouco melhor, mas é um melhor... É diferente, assim, não é que...
É o melhor mais estudado e não o melhor exatamente. De, tipo, sou o melhor que você em todos os sentidos.
Exatamente. Né? É mais de, tipo, eu me esforço. Eu gosto do que eu faço, eu sou bom no que eu faço, eu me esforço. Então, sim, eu sou melhor que você porque você nem tá tentando.
Sim.
Mas eu não acho que ele tire vantagem dessas relações que ele tem. Até porque, eu acho que de verdade ele vê isso como um serviço.
Uhum.
O que é meio bizarro, mas eu acho que ele vê, tipo, é isso que as hóspedes precisam, então,
então vamos lá.
Exatamente. Eu farei o meu melhor. E é claro que, enfim, ele tira certas vantagens, né? E a gente percebe que, por exemplo, ele ganha herança de uma delas. Então não é que é 100% altruísta.
É, não é só pelo amor do coração, né?
Mas eu também não acho que seja só pra tirar vantagem. Sim. E eu especialmente não acho que seja pra jogar na cara de mais ninguém. Até porque ele guarda esse segredo, né?
E eu acho que tem uma relação de família ali também com... É, tipo, você não vê isso... Tanto com os outros funcionários, mas com o Bellboy especificamente. Eu queria lembrar o nome dele pra não ficar chamando ele de Bellboy. Mas,
ah, não lembro. Né?
Mas eu acho que tem uma relação meio de pai e filho ali, sabe? Porque o que fica claro...
E não é nem Bellboy, é Lobby Boy.
Whatever.
Agora que eu me toquei, a gente tá falando errado o tempo todo. Mas enfim.
É isso aí. O Bell Lobby Boy, whatever. O bebê. De Bellboy, ok. mas enfim, né? Eu acho que o que fica claro pra gente ao longo do filme é que o Gustavo, ele vive pro trabalho dele. Tipo, ele mora ali, tipo, a vida dele se resume ao... Né, ou pelo menos o que a gente conhece da vida dele se resume ao hotel. Ele não tem família, né? A família dele são essas pessoas que convivem com ele todos os dias. E acho que o fato, por exemplo, dele ter deixado essa herança pro... Né, ter deixado o hotel... Pro menino Lobby Boy, indica muito isso. Indica que a relação deles é mais do que só essa coisa de trabalho. Tipo, eu tô te ensinando e você vai aprender, sabe? É uma confiança que eu acho que você não necessariamente tem por alguém que trabalha com você, independente de quanto tempo vocês trabalhem juntos. Tem uma coisa ali de família mesmo, né? De você sentir que, tipo, esse foi o trabalho da minha vida e eu quero passar ele adiante pra pessoa que eu mais gosto no mundo e a pessoa em que eu mais confio no mundo, sabe?
Sim, total. Tanto que a gente percebe que, assim, antes do Lobby Boy chegar, pelo visto ele tava trabalhando no Budapeste há muito tempo. E, no entanto, tem uma cena dele no quarto dele jantando sozinho.
Sim.
Então você percebe que ele, no fundo, ele é muito solitário. E
ele
aí,
tem
quando...
todos esses relacionamentos, mas, assim, nenhum relacionamento.
Exatamente.
Né?
Nada que...
Fique.
Exatamente. Que possa ser aberto pro mundo também, né? Quando ele conhece o Lobby Boy e ele começa a treinar. E aí o menino, a questão é que o Lobby Boy, ele tá presente nos piores momentos, assim.
Sim, ele, tipo, ajuda na fuga,
exatamente,
né?
O cara vai preso, ele tá ali, ele ajuda, ele acredita, ele não duvida. E eu acho que pro Gustavo também é difícil aceitar isso, porque ele tá acostumado às pessoas usarem ele. E ele tem uma função muito específica. E aí, quando acaba ali aquele momento, elas esquecem dele.
Sim.
Então, quando o Lobby Boy não esquece dele e tá ali, tipo, perpetuamente pra ajudar, aí eu acho que esse laço se forma. E tanto que no final, assim, o Lobby Boy, que acaba virando o herdeiro e dono do hotel, ele fala que uma vez que o Monsieur Gustavo ganha herança, ele vira essa pessoa que ele sempre serviu, ele vira a pessoa, tipo, rica, loira,
sim,
que ostenta e etc. No entanto, a relação dele com o Lobby Boy permanece a mesma.
Sim.
Mesmo ele sendo rico, etc., ele morre defendendo o menino. Então eu acho que isso mostra o quão verdadeiro aquilo é e o quanto transcende...
toda a relação de trabalho,
exatamente,
né?
Transcende, tipo, tudo, o status, etc. E eu acho que, novamente, a gente não sabe sobre o passado do Ralph Fiennes.
E nem o passado do Lobby Boy também, né?
A gente sabe um pouquinho. A gente sabe que ele é migrante e a gente sabe que ele fugiu de uma guerra e perdeu, tipo, os pais. Mas dá a entender que o Rafael, de alguma maneira, consegue se ver naquele menino. Então, a partir do que você sabe sobre o Lobby Boy, você entende um pouco mais sobre o Rafael, uhum, também, sabe?
É, então, e é isso que eu gosto, tipo, do relacionamento deles, é essa parte de, tipo, dessa necessidade que um sente do outro, sabe? E acho que é por isso que forma esse laço familiar ali entre eles. Porque de um lado você tem esse cara que é, tipo, completamente solitário e que, né, ele tem exatamente isso, tipo, pessoas que precisam dele, mas não pessoas que querem ficar junto dele, tipo, apesar de qualquer coisa, sabe? Pra qualquer momento. E aí você também tem esse menino que tá, tipo, que chegou meio no desespero e que tá, tipo, precisando muito de uma figura paterna, precisando muito de um amigo que não conhece ninguém e que tá tentando também construir uma vida profissional da mesma forma como o próprio Gustavo fez. E acho que é muito isso, assim, o Ralph Fiennes se enxerga nesse menino solitário e o menino solitário se enxerga nesse cara que é quem ele almeja ser profissionalmente.
Sim, o menino vê um pouco, tipo, esse refinamento do Rafanes, que eu acho que é, tipo, é real,
sim,
assim.
Ele está ali, né?
É, ele conhece as coisas de fato, e eu acho que o menino tem um pouco isso, essa vontade de saber, de aprender, de melhorar e de se instruir. E aí, no final, ele fala também, quando ele tá mais velho, contando a história da vida dele pro autor, ele fala que, na verdade, o que ele compartilhava com o Gustavo era uma vocação. E eu acho que essa é a palavra correta mesmo, assim. Eu acho que existe ali uma vocação por servir e ser um bom concierge, que eu acho que concierge é essa pessoa que sabe de tudo um pouco.
Você
faz qualquer pergunta, ela sabe. Ela tem a resposta.
E aí, se a gente for traçar um paralelo, eu acho que também dá pra você colocar um pouco nesse bolo de, tipo, pessoas que se enxergam em pessoas, a própria Tilda Swinton, a própria velhinha, que não é tão velhinha assim, né? De, tipo, porque eu acho que dá pra você pensar isso em vários lados, mas eu acho que com ela é quem a gente vê mais, assim. Que, tipo, caralho, ela tem uma família, tipo, ela tem um filho, e pelo menos, assim, esse é tudo que a gente sabe sobre a família dela. A gente não sabe, né, se o marido morreu, não tem nenhuma dessas informações. Mas você sabe que ela tem uma família, que ela teve um filho. E mesmo assim, tipo, mesmo tendo uma família, ela é tão solitária a ponto de, tipo, ir pra esse hotel sozinha e passar um tempo lá sozinha e procurar, tipo, abrigo nos braços do seu funcionário.
Sim, e ela faz questão de não ser a dona ali.
Exato.
Porque ela quer ser tratada
igual a todos os outros, né, hóspedes. E no final das contas, ela ainda, tipo, morre e deixa de herança tudo que ela tem. Não pra família dela, mas pra essas pessoas que, tipo, pra esse cara que ela considera mais próximo dela, mesmo, tipo, que ele não saiba nada sobre ela, ela considera, tipo, o Gustavo mais próximo dela e, tipo, mais digno de tudo que ela tem do que o próprio filho.
Sim, porque eu acho que existe, tipo, as memórias e as experiências que ela viveu naquele hotel são tão importantes e tão genuínas, e mais genuínas talvez do que as que ela teve com esses filhos dela, que não tem, tipo, por que deixar essa coisa pra outra pessoa que não ele.
Uhum. Alguém que entenda menos, ou que tem uma conexão emocional menor, né?
Exatamente, e aí o mesmo vale pro Gustavo deixando pro Lobby Boy, e eu acho que o mesmo vale pra como ele mantém aquilo, assim. Porque no final a gente percebe que aí nos anos 80 e tal, ou, enfim, nos anos 60, na verdade, quando ele conta a história pro autor, o hotel já tá decadente, assim, ninguém mais frequenta, etc. E aí o autor pergunta, mas por que que você mantém esse lugar, apesar de, tipo, a sua fortuna, você tá gastando a sua fortuna pra manter um lugar decadente? E ele fala, por causa das memórias. Porque aqui eu vivi uma vida, mesmo que brevemente, com a esposa dele, que é a Saoirse Ronan, que morre também no final, ele fala, aqui eu vivi experiências. E aí eu acho que essa é a importância do hotel também, e é por isso que as pessoas permanecem ali e continuam meio que presas, mas de uma maneira positiva àquele lugar, porque ali é onde as memórias delas moram, sabe?
É que, tipo, é basicamente um memento grande demais, né? É a mesma coisa quando, tipo, com todas as coisas conforme você vai crescendo, sabe? Você acumula coisas, e aí num certo momento, tipo, você precisa, sei lá, liberar espaço, e aí você não consegue, tipo, se desassociar das memórias afetivas daquelas coisas. Acho que o hotel representa muito isso, assim, né? E mais até porque, tipo, não é só uma situação, não é, tipo, ah, porque esse livro me tem aquela memória afetiva de, tipo, quando eu tinha X anos e li e aquela época e tal. Ou, ah, essa, sei lá, as louças que eram da minha avó e que foram passando. Não, é tipo um bagulho que fala não só sobre a sua vida, como a vida das pessoas que você conheceu, como milhares de outras vidas que passaram por ali e tem, né, essas histórias que talvez são contadas por gerações de funcionários, né? Porque você imagina, tipo, qualquer lugar que você trabalha, você fica sabendo sobre, tipo, histórias anteriores ao seu período lá. Eu lembro, tipo, nas escolas que eu trabalhei, tipo, ah, nossa, porque antes tinha uma professora aqui que fez isso, isso e isso. Não, porque tem aquele aluno que não sei o quê. Então, tipo, aquela coisa que existe antes e depois do seu período e que, tipo, você se desfazer daquilo é você se desfazer, tipo, da vida de várias pessoas.
Sim, é meio, me lembra um pouco Dalton Webb nesse sentido de,
sim,
tipo, esteve ali por eras e permanecerá por eras. É a nossa função como os donos desse lugar aqui nesse momento, fazer com que ele permaneça.
Sim,
sabe?
Que a próxima pessoa vai fazer com isso não é da minha conta, assim.
Exatamente,
no meu reinado vai continuar.
E a gente percebe bastante isso, porque a gente vê o hotel passando por histórias, não só porque tem essa mudança de eras, onde a história é contada, mas também porque a gente vê o hotel passando por uma guerra, sabe, passando por uma pseudo-invasão nazista. E a gente sabe também sobre, tipo, pessoas, por exemplo, o personagem do Edward Norton, que é, tipo, um policial, um negócio do exército. Quando ele vai prender o Gustavo, ele fica, ah, Gustavo, você lembra de mim? Eu era criança,
sim,
eu ia no hotel. Então, você percebe que tem outras pessoas também que têm essa conexão emocional com o hotel, sabe?
Sim. Eu acho que, no fundo, ele é um filme muito sobre memória, né? Mais do que tudo, assim. E talvez tenha a ver com isso que a gente tava falando lá no começo, tipo, dessa celebração à memória do Wes Anderson também, né?
Sim, é. São 20 anos de... total, eu acho que...
É uma vida, né?
Esse é o objetivo do filme, assim, juntar todo mundo em um lugar, em uma, tipo, grande memória, assim, e como as coisas se misturam também, sabe? Sim. E eu acho que ele queria, tipo, eu tenho vários pequenos núcleos, pequenos bolsos de amor aqui, e eu queria colocar todos eles juntos.
No meu aniversário, eu quero juntar todos os meus grupos de amigos, né?
Exatamente, foi exatamente isso que ele quis fazer com esse filme. E aí, eu acho que nada melhor do que a presença do hotel, assim, porque... Sempre que a gente pensa em hotéis, em filmes, assim, me vem, por exemplo, na cabeça o Iluminado. Também tem bastante isso, assim, de, tipo, história, né? De uma trajetória. E vidas de pessoas que vêm, que vão, etc. Então, eu acho que a escolha do hotel é muito acertada.
Sim. Que é a única maneira que você... Acho que a única outra maneira que você conseguiria fazer isso, de repente, seria, sei lá, falando sobre uma cidade, sabe?
Sim, mas aí é muito grande, talvez.
Exato.
Né?
É, tipo, o spam é muito maior, assim. Você não tem essa coisa dessa permanência meio efêmera, assim, né? Porque a gente tá falando... Quando você lida com essas memórias dentro do hotel, você tá falando, tipo, isso, né? Dessa coisa que permanece durante eras. Só que é diferente, por exemplo, fazendo paralelo com o Downton Abbey, né? O Downton, a gente tá falando de uma coisa que, tipo, gerações da mesma família viveram ali. E são, de uma certa forma, sempre as mesmas pessoas. Você muda, de repente, o quadro de funcionários, mas são sempre as mesmas pessoas que estão por ali. Enquanto com o hotel, você tem essa coisa essas histórias passageiras. Então, é uma coisa que permanece, sim, e que você tem histórias ali, sim. Mas são histórias que podem ser, ao mesmo tempo, muito breves ou muito longas. Você pode ter uma vida inteira vivida lá dentro. Como é o caso do Gustavo, como é o caso do Lobby Boy. Como você pode ter, tipo, a história dessa uma pessoa, que é o Edward Norton, que, tipo, passou... Puta, você lembra? Eu tinha, sei lá, 6 anos e eu passei minhas férias aqui. Então, essa coisa, tipo,
sim,
da memória efêmera,
o próprio autor também.
O próprio autor.
Que, pelo visto, assim, dá a entender que ele foi lá uma vez e ouviu essa história.
E achou o máximo, né?
Exatamente. E o tocou tanto... Que ele teve que escrever um livro sobre, sabe? Então, a gente vê, de fato, o poder do hotel e dessa memória afetiva, não importa quão longo seja. Eu acho que é muito interessante também o fato de que o hotel pode receber a mesma pessoa em momentos diferentes da vida dela também. Então, tem a pessoa mudando com o tempo e é aquela história de você não consegue atravessar o mesmo rio duas vezes, porque o rio já mudou.
Sim.
Eu acho que é a mesma coisa com o hotel, assim, você não consegue visitar o mesmo hotel duas vezes, porque você mudou como pessoa e o hotel mudou também.
Sim. Tipo, eles podem... Você não vai ficar no mesmo quarto, você não vai ter o mesmo serviço, você, tipo, não vai ser servido pelas mesmas pessoas. E você não vai ter a mesma percepção do lugar, né?
Exatamente. A vida acontece, o tempo passa, as coisas mudam. Mas isso pode ser bom também. E eu acho que, no final, o fato de do hotel estar decadente, a gente saber que ele vai ser demolido e vai acabar, eu não acho triste. Porque isso não apaga os anos de história que ele teve, não apaga a memória que as pessoas têm dele. Eu acho que isso é importante a gente se lembrar, assim, coisas materiais relacionadas à emoção e memória são muito importantes pra gente, mas elas não são a memória em si.
Sim.
Né? Então a destruição do hotel também não é... É triste, mas não é terrível, assim, porque no fundo, nada se perde. E eu acho que isso também é o Wes meio que se preparando pra uma nova era, sabe?
Uhum.
Falando assim... Ok, o hotel acabou, mas o amor permanece.
E vamos falar desse filho, então, da Tilda Swinton. Vamos falar sobre o Aidan Brody, que acho que é o único que falta agora, né? A gente já deu pincelada em todos os outros personagens.
Então, eu adoro ele e o William Dafoe juntos. E eu acho que os dois são, tipo, como vilões, eles têm cara de vilão, né? Eu acho muito bom, assim. E não tem muito o que falar, porque eles são caricatos, assim,
são,
sabe?
São muito, né? Tipo, o bigodinho, vilão que fica virando o bigodinho, né?
Eu não acho que ele tenha, tipo, uma relação emocional nenhuma com a mãe. Nem mesmo com o hotel, assim. Eu acho que ele tá ali pura e simplesmente por interesse e por dinheiro. E ele não tá, tipo... Se eu tiver que vender todas as coisas da minha mãe pra ganhar dinheiro, beleza. Sabe?
Uhum.
Eu não tenho certeza agora, que ele é, tipo, um oficial desse exército nazista também. Então fica, tipo, vilão, 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 vilão.
Sim! Mas é foda, né? Porque, tipo... E aí acho que tem aquelas... Coisas que eu gostaria de ter essas informações sobre o passado, né? Tipo, de qual que é o passado dele com a mãe dele, tipo... Porque... O que eu acho que de uma forma meio caricata, você tem essa coisa de tipo, ah, ele tá ali só pelo dinheiro e tipo, ele tá puto. Porra, sua mãe acabou de morrer. E eu entendo você, tipo, querer respostas de tipo, por quê? Por que que eu não recebi nada, sabe? Apesar desse não ser o cerne da coisa, tipo, eu entendo como isso fale um pouco sobre como a sua mãe te vê e você, tipo, ter essa necessidade de, tipo, conhecer quem é essa pessoa que herdou as coisas no seu lugar. Só que a atitude dele não é a atitude do, tipo, quero conhecer você pra, tipo, tentar entender mais sobre a minha mãe, tipo, sobre essa pessoa que eu não conheci, sabe? Esse lado da minha mãe que eu nunca vi. É a atitude do, tipo, não, eu sou a pessoa que deveria ter dado tudo isso, tipo, isso é um direito meu e você está roubando um bagulho que me pertence.
É, mas é isso que você falou de não ter backstory, assim, a gente não tem nem mesmo uma alusão a esse backstory. Então a gente não sabe o quanto ele é justificado no ódio pela mãe também.
É, também, você não tem como saber, tipo, se a mãe dele também foi filha da puta com ele,
exatamente,
né?
E a gente não sabe também o ressentimento, talvez, que ele tenha com o hotel e com o próprio Gustavo. Porque, assim, o Gustavo fala, ah, ela tá vindo aqui há 20 estações, né, 20 temporadas. Então, o Andrew Brody não é tão velho assim, ele tem 30 e alguma coisa, sabe? Então você imagina que ele tem acompanhado a mãe
em algumas dessas
viagens, sabe? Então também, qual é a relação dele com esse hotel? Era tipo, a mãe deixava ele lá e ia transar com o cara.
Ela tava casada quando
exatamente
fazia isso?
Então, questões, assim, né? De fato, nada disso é levantado no filme aqui, somos eu e você apenas. especulando.
Exato.
Mas aí, assim, tudo isso daria um pouco de base pra por que ele tem essa revolta com a mãe, mas eu acho que não justifica a violência que ele tem, especialmente a violência em relação a, tipo, pessoas meio inocentes que não tem nada a ver, né? Adrian Brody tem, tipo, meio que o seu capanga, o seu braço direito, que é o William Dafoe, que sai por aí matando todo mundo, tipo, a torta direito, sabe? É tipo, ah, eu quero uma informação, como eu vou conseguir? Matando a pessoa, que resolvido!
Pois é, isso, tipo, traz uma coisa meio, pra mim, tipo, durante o filme, e esse arco todo, né, da morte da mulher e dessa perseguição policial e tal, traz uma coisa meio Scooby-Doo, assim, de, tipo, você ter essa corrida contra o tempo e, tipo, se escondendo, e a rede dos tipo, traz uma coisa meio Scooby-Doo, assim, de, tipo, você ir correndo e tal, e você ter esse vilão, que é só um vilão.
Sim.
Sabe? Tipo, ele é o vilão mais vilão que existe, que é aquele vilão que ele é só vilão e ele não tem zero camadas.
É, ele não faz nada que o redima. Exato. Em momento algum.
Tipo, não que eu acho que precisa ter uma redenção, assim, mas eu acho que que me falta essa justificativa, sabe?
É, o que eu acho é que, assim, ninguém é preto e branco, né?
Sim, a gente sempre trabalha nos 50 tons de cinza.
Então, eu acho que nele falta um pouco disso, assim. Sim. Falta camadas e falta uma escala, um gradiente de cor aí.
É. Bueno, acho que é isso, então. A gente tem e-mail pra ler.
Ok.
Temos e-mail. Deixa eu abrir aqui. Muito feliz quando vocês mandam. Tô muito feliz que, tipo, os últimos episódios a gente tá sempre lendo e-mail, gente. Continue mandando.
A gente tá, tipo,
3 episódios seguidos lendo e-mail.
Uau.
E o de hoje é do Wendell Almeida Jr., que é um maravilhoso, que eu conheço há algum tempo já. Ele é, tipo, o meu stalker do Twitter. Ele é incrível. E a gente, tipo, raramente conversa, porque ele sempre dá like nas coisas, mas ele nunca responde. Eu estou de olho, tá, Wendell? E, enfim, né? Ele começou assim, com: oi, meninas, tudo bem? Eu não consigo mais ler sem ser a leitura da blogueirinha, não tem como.
Ai, ai!
Ai, meu Deus, tadinho. Eu me chamo Wendell e sou ouvinte aqui de Brasília. E queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Como ouvinte assíduo de diversos podcasts, eu conheci a Larissa por suas participações nos Seriadores Anônimos e no Cinemação, que devia acontecer mais vezes, aliás, porque eu fiquei muito feliz com a proposta do podcast de vocês e acompanho com animação cada novo arco. Mesmo aqueles que eu não vi a obra, já que eu não me importo com spoilers. Inclusive, Seriadores, Cinemação, me chama, gente. Vamos gravar, vamos lá. Adoro fazer collabs.
Inclusive, estou disponível também.
E também, inclusive, galera, chamem Ana pra gravar os seus collabs, porque Ana também é uma pessoa maravilhosa. Quero confessar que o meu coração de shipper adora qualquer fanfic com um relação amoroso entre os marotos. Eu digo isso porque tenho que admitir que odeio eles como personagens individuais, apesar de entender as motivações. Tipo, quando eu penso nos marotos, tipo, separados, tipo, o próprio James, por exemplo, eu fico, tipo, nossa, você era um adolescente muito babaca. O Sirius era um adolescente muito babaca.
Sim, mas o que eu gosto do Marotos é que, assim, de fato, eles começam babacas, mas eles vão evoluindo, eles têm um crescimento, assim. Ao contrário do que a gente falou do Snape.
Exato.
Que começa babaca e termina babaca.
E pra mim, tem uma... não só nessa coisa do relacionamento amoroso, assim, mas tem uma redenção desses personagens e através da amizade, que pra mim é o
principal. Sim, eu acho que eles se ajudam e eles se tornam pessoas melhores.
Menos o Rabicho, que continua um filho da puta até o final.
Sim.
Ainda lembro com carinho da Febre de Crepúsculo, o primeiro livro grande que eu li depois de Harry Potter, no longínquo ano de 2009, então com 14 anos. Olha como ele é jovem. A gente tá influenciando novas jovens mentes. Mas sim, eu lembro muito na época do Crepúsculo de compartilhar uma história, uma memória afetiva com Crepúsculo aqui. Que a primeira vez que eu vi o livro Crepúsculo foi, inclusive, na Saraiva, aqui do Morumbi. Eu tinha vindo... Eu não lembro por que cacetes que eu estava nesse shopping, porque ele não é perto da minha casa. Mas eu estava no Morumbi por algum motivo. E aí eu vi o Crepúsculo na prateleira e eu lembro de achar a capa muito bonita.
Mas, gente, isso tem que ser dito, assim.
As capas são incríveis.
Chama atenção. Assim,
ela chama
atenção.
Elas são, tipo, meio minimalistas, são simples e, tipo, o conceito por trás das capas é muito bom. E eu achei a capa muito bonita, li a orelha, achei fantástico, mas aí foi tipo, ah, depois eu compro. E aí começou a febre, eu li e, tipo, fiquei, mano, mega viciada, foi tipo... Droga na veia, sabe? Fiquei muito viciadona. E aí eu me tornei 100% a pessoa que, tipo, começou a ajudar pessoas a traduzirem os livros do Orkut.
Jesus,
eu era essa
virou
pessoa.
Crepusculeira.
Eu virei muito crepusculeira. Eu era muito crepusculeira, gente. Eu tive total essa fase. Enfim, só queria compartilhar assim, porque eu fui essa pessoa. E eu contaminei todas as minhas amigas do colégio pra lerem também. Porque foi um pouquinho antes, foi em 2008. Porque foi quando ia lançar o terceiro, não lembro.
É, então, eu acho que eu li em 2009, quando tava, tipo, saindo o último...
É, então, porque eu...
E aí tava, tipo, todo mundo no hype, e eu falei, que caralho é essa bagaça?
É.
Aí eu li todos os quatro de uma vez, e eu fiquei, ah!
É, pra mim foi meio isso, assim, tipo, porque aqui ia sair o terceiro em português, e aí o quarto saiu em português em 2009. Mas eu já tinha lido porque tava saindo o quarto em inglês em 2008 lá.
Ah, entendi.
Então eu acabei lendo tudo de uma vez, assim, eu fui acompanhando a tradução do último livro no Orkut. Mas enfim, eu fui muito essa pessoa, gente, eu tive uma fase que era bem hard. Outra coisa que eu queria compartilhar é que lerei um livro da Jane Austen por ano por indicação de vocês. Já li Mansfield Park e adorei, é um dos poucos que faltam pra mim agora.
Eu amo Mansfield Park, eu sei que é, tipo, na verdade, o que as pessoas menos gostam, mas é o meu favorito, por motivos não ortodoxos. Mas, enfim, isso é uma longa discussão, um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu fiz isso também na minha vida. É, por... Acho que são 6 livros ao todo, 6 verões. Todo verão eu li um livro.
É.
Foi gostoso.
Eu preciso retomar agora, porque o último que eu li foi o Persuasão, quando a gente foi gravar, né? E agora eu preciso pegar, porque eu ainda tenho... Em casa eu ainda tenho Abadia, que eu preciso ler. Eu quero muito reler Emma, porque faz muitos anos que eu li.
A Abadia você lê em 2 minutos, porque ele é muito curto e muito, tipo... De boinha, sabe?
Uhum. E aí, depois disso, vai faltar só o Mansfield Park.
É, esse eu acho que você não vai gostar, mas tudo bem.
Mas vamos lá. O Mansfield Park é da Fanny?
É.
Eu nunca lembro. Eu sempre confundo o Mansfield Park com a Abadia. Pra mim,
não, é,
tipo,
é
o meu livro.
Da Fanny.
Uma pausa pra dizer que eu amo Morro dos Ventos Uivantes, que eu li na Febre de Crepúsculo, e adoro por ser um livro com os melhores vilões. Fiquem à vontade pra me zoar em rede nacional. Amigo, desculpa. Eu não consigo entender. O que acontece? Sobre o arco John Green, eu quero dizer que, no geral, eu gosto de todos os livros, exceto Cidades de Papel, que eu odeio tanto a ponto de nunca ter visto o filme. Como um gay que teve muitas paixões platônicas, eu não entendo essa fascinação por uma personagem tão insuportável como a Margot. Enfim, o meu livro preferido ainda é A Culpa das Estrelas, mesmo gostando bastante de Tartarugas, que inclusive eu gostei bastante como vocês fizeram paralelos das histórias do livro com as vivências de cada uma de vocês. Muito overshare neste podcast aí. É isso que a gente faz fazer de melhor.
Ai, meu Deus. Pior é que essa semana, quer dizer, semana passada na terapia, eu falei pra minha terapeuta, ah, eu falo muito de você no podcast. Ela ficou tão assustada. Aí eu falei, não, mas eu nunca falei seu nome nem nada.
Eu não tenho essa denúncia de, tipo, seu nome é... Quase lá. E aí, por fim, sobre o arco Wes Anderson, eu nunca tinha visto nenhum dos filmes dele, mas farei isso depois de ouvir os episódios. Estou ansioso pelo próximo arco de clássicos, já amando o Chip, Bentinho e Escobar. Desculpem pela Bíblia, um beijão pra vocês e espero continuar dando minha opinião sobre o podcast.
Só vem, amigo, só vem.
Só vem. Eu tô muito ansiosa pra vocês ouvirem o podcast de Dom Casmurro, porque, cara, eu falei isso no Twitter, mas pra mim foi muito legal essa experiência de ler agora, porque a minha experiência com clássicos, de uma maneira geral, assim, não é boa. Porque eu fui 100% essa pessoa que foi, tipo, forçada a ler clássicos na escola, e eram livros que eu não tinha interesse em ler, mesmo... E olha aqui, né, gente, eu já era leitora, porque eu já lia muito mesmo quando criança, minha mãe sempre deu muito livro, eu ia muito na biblioteca, mas eu sou muito chata, então quando alguém cisma que eu tenho que fazer uma coisa, eu de propósito vou falar, não vou fazer, eu me recuso. Então com literatura clássica foi meio isso, assim, eu tipo, fui forçada a ler Inocência, que eu achei que foi um livro horrível.
Sim, é, você pega ranço, né?
Você pega ranço, e aí quando chegou o Dom Casmurro, eu li as primeiras páginas e eu achei, tipo, ele muito difícil de entender. E eu fiquei tipo, não tá rolando, não vou ler essa porra. E aí não li essa porra e eu não li mais nenhum clássico desses de escola, né? Eu, tipo, cheguei a ler Senhora, e aí Senhora eu li por vontade própria, achei difícil, mas gostei. É, e depois li, enfim, né, Jane Austen, alguns outros clássicos gringos. Mas eu nunca tive essa coragem de voltar pra esses clássicos brasileiros de tempos de escola, né? Exatamente por causa dessa memória afetiva, dessa memória negativa afetiva. E agora, tipo, ter lido, ter me dado essa chance, ter, tipo, lido... Por exemplo, Dom Casmurro, que era um livro que eu tinha um ranço imenso. E ter, tipo, passado do, nossa, não suporta esse livro, pra puta que pariu, que livro maravilhoso. Foi, tipo, uma coisa que só este podcast poderia me proporcionar. Porque eu acho que se não fosse essa forçação, que não foi uma obrigação, sabe? Por exemplo, Minha Vida de Menina não deu tempo de eu ler. Eu podia ter dado esse migué de, tipo, ah, foda-se, não vai dar tempo de eu ler, então chama outra pessoa, uhum. Sabe? Mas, tipo, você ter esse desafio pessoal de ler as coisas e você se...
É, e eu acho que no caso, né, do Dom Casmurro, especialmente, é tipo, ok, eu vou dar uma chance, e aí você lê 5 páginas e você percebe que, na verdade, você tá presa na história,
exato,
sabe?
Bom, enfim, né? A gente vai chegar muito nisso no próximo episódio, mas tem várias discussões e eu tô muito ansiosa pra isso, assim, tanto pra perpetuar essa discussão, que é muito legal eu poder fazer parte dela agora, né, finalmente tendo lido, quanto também pra, tipo, saber quem são as pessoas que vão ler pelo nosso desafio.
Sim.
Sabe? Que é uma coisa que pra mim tá sendo muito legal e muito gratificante no podcast como um todo, é tipo... Pessoas de, ah, eu nunca assisti um filme do Wes Anderson, fiquei interessado por causa do podcast. Ou, ah, eu nunca tinha lido, acho que foi a Sayuri que falou isso. Eu nunca tinha lido Jane Austen, aí eu li um livro por causa do podcast de vocês e adorei. Então, tipo, eu gosto quando tem esse feedback de, tipo, ah, eu me senti motivada a ler ou assistir alguma coisa por causa de vocês. Eu fico muito emocionada.
Sim, e poder odiar isso também,
sim,
né? Porque
é liberado.
Exatamente, a questão... Como, por exemplo, a menina que falou, tipo, ó, desculpa, eu gosto de vocês, mas eu não concordo com o que vocês falaram de 50 tons.
Exato.
Sabe? Ok, tipo, discordar da gente também faz parte.
Por favor, sabe? Gente, acho que enriquece bastante a discussão. Porque a gente, tipo, é legal quando a gente concorda, quando a gente tem o mesmo ponto de vista sobre alguma coisa, mas é mais legal ainda quando, tipo, eu trago a farinha e você chega com o bolo pronto e eu fico, tipo, caralho. Entendeu? Mas enfim, quem quiser escrever pra gente, pode mandar um e-mail esperto lá pro quartaparedepodcast@gmail.com pra ter o seu e-mail lido aqui no ar e agregar as nossas discussões, que a gente sempre gosta de receber o feedback de vocês.
A gente tá também no Twitter, se vocês quiserem conversar com a gente por lá, no @quartaparedepod.
E aí é sempre muito legal, porque a gente dá vários RTs e fica postando GIFs. Enfim,
eu sou favorito.
Né? Eu dou RT favorito e respondo tudo, gente, adoro. Vocês também podem encontrar a gente no Facebook, se vocês ainda usam essa rede social que está cada vez mais Orkut, né? Cada vez mais esquecida. No Facebook, nós estamos no facebook.com/quartaparedepodcast.
E a gente tá também no site do Podcast Delas, lá não só vocês podem comentar, como podem também ouvir. E tem o nosso catálogo inteiro, caso vocês tenham dificuldade de encontrar em outros lugares.
Spotify.
No www.opodcastdelas.com.br.
E aí vocês também podem encontrar o nosso catálogo inteiro e ajudar muito a gente com suas avaliações através do iTunes. Mesmo quem não escuta a gente por lá, se tiver acesso, pode deixar a avaliação de 0 a 5 estrelas, deixar um comentário. Porque são essas avaliações que ajudam muito a gente a aparecer nos rankings e, enfim, né, a ser sugestão para novos ouvintes. Então vai lá, deixa sua avaliação, deixa um comentário que ajuda muito a gente. E óbvio que se vocês não têm acesso ao iTunes, mas querem ajudar a espalhar a palavra de Quarta Parede, vocês podem sempre indicar para pessoas que escutam podcast. Esses dias já indiquei para quê? Pessoas que conheci no Tinder, para pessoas que conheci na vida. Eu tô tipo, você sabe que tem podcast?
Meu perfil no Tinder, inclusive, é tipo, podcaster. E aí a primeira coisa que as pessoas perguntam, eu fico, vai ouvir!
A que ponto chegamos, né?
Mas ao mesmo tempo eu fico, ok, eu vou assustar essa pessoa pra sempre.
Eu já passei dessa fase, porque, né, gente, eu já assusto as pessoas naturalmente. Eu também tô no Twitter, no @LarissaSiriane, Siriane com S, tudo I.
E eu estou no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, inclusive na minha newsletter, no @AnaLiveMS.
Verdade, gente, assinem a news da Ana, que tá muito legal, ela fala sobre as coisas que ela faz, faz textos...
Gente, eu tenho muitos projetos. E aí, eu sei que é difícil pra todo mundo acompanhar 150 projetos da mesma pessoa. Então, eu criei um lugar que você não precisa fazer nada. Você só precisa se inscrever. tinyletter.com/analivems. E aí, toda sexta-feira, você vai receber todos os links de todas as coisas que eu participei, sim, em todos os lugares.
É, eu tenho duas news, né, na verdade. Porque eu tenho a news dos padrinhos, que aí é, tipo, textos inéditos. E eu tenho uma news de, tipo, projetos inéditos. E, enfim, né, novidades, que também é no Tiny Letter.
Inclusive, ajudem o padrinho da Larissa.
Então, se vocês quiserem... seguir a newsletter, que é tipo novidades de livros novos, projetos novos, etc, que é tipo gratuita também, é tinyletter.com/larissacirene. E se vocês quiserem colaborar no meu Padrim, que é o que tipo me mantém, me ajuda a escrever e me dá dinheiros, a partir de R$1 já tem recompensa. Então você me dá R$1 por mês, você já recebe textos inéditos toda terça-feira no seu...
Gente, R$1, você não compra nem um chiclete.
Exatamente, entendeu? E faz muita diferença aí no meu dia a dia. Então vocês podem colar lá no padrim.com.br/larissacirene.
É, acho que é isso, então.
Então é isso, gente. Até semana que vem, onde nós entraremos no mundo Bentinho e Escobar, porque é só isso que eu consigo pensar quando eu penso no Casmurro.
E, enfim, espero que até lá eu esteja melhor também.
Oremos. Então falou, gente. Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais, @opodcastadelas.
Obrigada, viu, moço? Pelo baile
funk
de graça.
Amigo, passa logo, né?